Eu gostaria de iniciarmos a nossa palestra trazendo um símbolo ou uma verdade que vai nos ser bastante útil neste nosso discurso de lidar com as dificuldades da existência e a nossa busca da felicidade, que é uma verdade muito sutil e não apenas presente nos ensinamentos do Buda, mas em outros grandes ensinamentos, que é a compreensão dessa verdade do sem. Veja que para que nós possamos nos movimentar, já que o nosso tema é 8 passos, né, para lucidez e equilíbrio, veja que quando nós nos movimentamos, mesmo movimentando, é preciso que exista um centro que ordena o movimento, que nos dá o equilíbrio. Por que quando a gente anda, a gente não cai? Ou normalmente não cai? Porque existe um centro sutil que procura coordenar o nosso movimento. Então, essa verdade do centro, ela é fundamental para orientar nosso esforço em busca da felicidade. Quando nós avaliamos um problema, a atitude estratégica mais interessante é você começar a pensar para o centro do problema. Quando você desenvolve essa atenção sobre o centro das coisas, é muito mais fácil você coordenar, tirar soluções hábeis. Porque a nossa mente dispersa tende a ficar girando em torno, muitas vezes, da periferia das coisas. Gastando uma energia grande, né, se enrolando na volta das coisas, né, e não tendo esse apoio fundamental, sempre. Claro que o centro, a gente pode aplicar isso para muitas instâncias da vida, né, da realidade, mas eu aqui estou interessado em pensar inicialmente o centro de nós mesmos, né, que possa nos guiar nesse caminho dos passos. Um exemplo bem interessante é o exemplo da bicicleta. A bicicleta é um instrumento. Eu posso dizer que nosso corpo é como uma bicicleta, embora aparentemente, né, a gente não veja roda nenhuma, mas é como uma bicicleta. A roda da bicicleta, ela movimenta porque ela tem um centro. Quando esse centro gira com equilíbrio, você consegue fazer com que a bicicleta, né, seja do jeito. Agora, se ela tiver torta a roda, vai ser difícil de você, né, ter um movimento, e principalmente um movimento harmonioso. Então nós partimos dessa observação em que todos nós seres humanos, né, eu sempre repito isso, eu acho que nunca é demais, no fundo nós seres humanos estamos procurando ser felizes e superar sofrimentos. Como é que nós vamos lidar com isso? Como que o centro, essa compreensão do centro, vai entrar aqui na nossa prática? O Buda entendeu que existe uma verdade central na existência, que é a verdade da insatisfação. Ele entendeu que a existência é em si mesma insatisfatória. Ela parece que nunca se resolve em si mesma, não é? Você acorda já tentando usar a sua vida diária, passando às vezes de um assunto para outro, de uma insatisfação, resolvendo aquela insatisfação, aí surge outra, né? Daqui a pouco a insatisfação da fome vai começar a... Buda entendeu que essa verdade da insatisfação, ela precisa ser compreendida. E que existe um centro nessa insatisfação que está agindo dentro de nós. Então nós vamos partir, eu até coloquei em vermelho propositalmente, porque o vermelho é um sinal meio do pare, né? Veja, depois siga. Então pare. O centro, diz o Buda, ele, pela sua própria experiência, que nós também sentimos, né? Tudo que eu estou falando aqui é para que cada um investigue, para ver se realmente funciona, né? Se acontece mesmo, né? O centro da insatisfação tem a ver com a ignorância. Sofremos com o fato da existência ser insatisfatória, né? Porque ignoramos a causa dessa insatisfação. A maioria de nós até, talvez não aqui, são pessoas que já têm uma certa noção do Dhamma, mas a maioria de nós vivemos a insatisfação, mas muitas vezes nem estamos atentos ao fato de que existe essa insatisfação, né, dentro da nossa mente. Essa insatisfação, ao mesmo tempo que ela é um sofrimento, ela cria sempre uma inquietação na nossa mente, ela pode ser o nosso também motor propulsor para que a gente possa sair dela, né? Essa é uma velha sabedoria, como usar, né, o que parece estar contra nós como um fator que nos leva aí além desse obstáculo. O centro dessa insatisfação é a ignorância. Quer dizer, se você ignora essa insatisfação, não é? Você fica tentando sair dela de uma forma que não leva a sair dela. Então nós começamos, já que queremos a felicidade e muitas vezes sentimos essa insatisfação, a gente começa a abrir espaço para perceber. Olha como que essa insatisfação está sempre ali mexendo comigo, me empurrando daqui para lá, né? Criando estados de inquietação, dúvida, medo, lamentação. Por trás nós temos então a ignorância está no centro da insatisfação. Quer dizer, se queremos a felicidade, não é? E ao mesmo tempo experimentamos a insatisfação, vamos começar, não é, a investigar. O caminho do ensinamento do Buda é um caminho de compreensão das coisas, de investigação e de soluções. Como um bom médico, não é, começa examinando, não é, o paciente, tentando diagnosticar aquele problema que o paciente está trazendo ali, não é? A partir da sua formação, não é? Poder visualizar o que está ali, não é? Junto com o paciente e achando, né, o remédio. Então, vou colocar aqui do lado de cá o nosso centro verde, o SIGA, que é o que nós queremos. Vamos colocar aqui a velha e querida felicidade. né, como o centro da nossa busca. E, paralelamente, no vermelho ali, a insatisfação, né, como o centro do nosso problema, vamos supor, não é? Da nossa dificuldade, não é? Tudo que gera temor, lamentação, tristeza, né, dúvida. Então, a ignorância que está na raiz da insatisfação é o nosso assunto para lidarmos com o centro da nossa busca, que é a felicidade ou a satisfação. De que ignorância o Buda está se referindo, né, como a raiz sutil da insatisfação ou do sofrimento? Né, a ignorância de três características da existência. São as três, aspectos da estrada que você tem que ter consciência, mas que na maioria das vezes não temos. Né? Estamos tão envolvidos com essa ignorância, com essa, né, tentando sair da insatisfação, tentando realizar esta felicidade e muitas vezes não conseguindo resolver, né, essa situação. Então o Buda diz, nós precisamos observar que a ignorância que está na raiz da insatisfação é a ignorância de três aspectos da existência. Quer dizer, quando eu falo em existência, eu estou pedindo a vocês que também primeiro tentem ter um quadro geral da existência. Porque se você não faz um quadro geral, não é? E ficar muito no detalhe das coisas, você não vai abrir a sabedoria. Sempre pense no quadro geral das coisas. E depois, dentro desse quadro, né, o centro que você está querendo compreender e pôr em movimento. Então, o quadro geral da existência, diz o Buda, nós temos que aprender a cultivar. Se olhar no quadro geral, né, do panorama, não é, visto lá de Santa Teresa, né? Caiu um pedaço do muro e abriu um panorama. Não é? Quer dizer, essa capacidade de você ver o panorama da vida é bastante importante. E qual é que é o panorama, diz o Buda, mais sutil da existência, não é, que a ignorância esconde? Três tintas são desse quadro. A primeira tinta desse quadro geral da existência é a impermanência. É importante que a gente cultive a compreensão de que tudo nessa existência é impermanente. Vai mudando, vai passando. Ontem éramos jovens, agora somos de uma certa idade, uma irmã idade, e um dia morreremos. Isso é uma verdade que a gente tem que enfrentar, sem medo, ou mesmo com medo. Às vezes não dá para enfrentar sem medo, então vai com medo também. A impermanência. Por enquanto nós estamos só mexendo com vermelho, tá? Então não pense que isso aqui é todo o quadro. Isso aqui é o lado sombrio do quadro, né? Depois a gente vai mostrar o lado luminoso do quadro. É muito importante que a gente tenha essa compreensão, né? O aspecto luminoso que a existência também tem. Né? A gente não sair daqui achando que o budismo só fala de sofrimento, de, né, insatisfação, de velhice, morte, perda. Então a gente começa mostrando o lado meio tenebroso das coisas para depois a gente sair dele. A segunda tinta, né, do que nós ignoramos e temos que compreender é o fato de que, sendo impermanente, a existência é insatisfatória. Que é o que impermanente, diz o Buda, né? Não pode trazer uma satisfação duradoura. Eu vou logo chegar aqui, porque aqui a felicidade também tem muitos tipos de felicidade. Insatisfatoriedade. Assim que você conseguiu uma coisa, ela já se torna, não é, meio, pela impermanência, insatisfatória. Daí você corre atrás de algum outro algo, experimenta, logo ela vira passado. O que eu estou falando daqui um minuto já virou um pouco passado. Espero que fique pelo menos na memória. E isso ative o despertar da compreensão. E o terceiro, a terceira tinta, né, do nosso quadro aqui é, e esse é mais, um pouco mais difícil de a gente perceber, isso leva mais tempo de prática, isso aqui é mais sutil, né, que é a impessoalidade. O que quer dizer impessoalidade? Quer dizer que essa existência, tudo que é aquilo que eu experimento, são fenômenos. A inspiração é um fenômeno que surge e desaparece. O pensamento é um fenômeno que surge e desaparece, né? Este corpo é um fenômeno que está surgindo e desaparecendo a cada momento, né? Se transformando, né? Se desenvolvendo, envelhecendo, momento a momento. São fenômenos. As sensações que nós experimentamos são fenômenos. Estão mudando o tempo todo. Então, diz o Buda, a existência são fenômenos que surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. Onde a gente estava lá, né, na casa da Mary, lá estava lá o Noel, era um fenômeno que estava ali, nós estávamos curtindo. Hoje já, aquele fenômeno já virou passado, né? Novos fenômenos agora, um fenômeno de agora. Então, percebendo, né, esse fluxo de fenômenos, a existência são fenômenos. Aliás, a palavra fenômeno, ele vem do grego phainos, que quer dizer surgir. E, portanto, o que surge desaparece. É importante que a gente abra o olho para essa percepção de que é um fluxo de fenômenos da existência, passageiro, e que o que o Buda fala como impessoalidade ou anatta, né, talvez seja a parte do ensinamento mais sutil do Buda, né, é de que sendo fenômenos, são impessoais. São causas e condições surgindo e desaparecendo. Mas vamos deixar por enquanto essa terceira tinta do quadro, né, para um momento mais sutil de compreensão e até dentro da nossa prática. Perceber que tudo que eu experimento, na verdade, são fenômenos não pessoais. Então, o nosso centro aqui do sofrimento, né, é essa ignorância que não vê essas três cores do quadro, né, do lado sombrio do quadro da existência. Por isso, nós mantemos uma certa ilusão e a nossa vida vai sendo movida por essa ignorância, não é? E a gente, né, fica nesse círculo de sofrimento ou de dúvida, de insatisfação, não é? Correndo atrás, que nem o coelho correndo atrás de uma cenoura que está amarrada ali na frente dele, que ele nunca alcança. Então, esse centro aqui é um centro real, mas que pode ser superado. Então, esse aqui é o centro do círculo do sofrimento. Veja, o centro é... Aqui depois eu vou mostrar que aqui tem um centro. Né? O centro desse círculo tem que ser compreendido. O círculo é um círculo da perfeição. Só que aqui é um círculo perfeito da diversidade, né? Fechado, né? Que nos mantém nessa roda do nascimento, renascimento, novas ilusões, novos dukkhas, novas mortes, novas, o círculo perfeito da infelicidade. Que fica girando, não é? Enquanto nós não paramos para compreender e mexer nesse círculo, virar a roda, né, a nosso favor. Enquanto isso, a roda está girando, não é, recriando os nossos sofrimentos.
E o Buda disse, mas essa roda, esse centro aqui, que é a ignorância, né, ele abre em dois raios aqui, que formam os dois raios dessa nossa roda sombria. Num extremo do Buda está a cobiça. A cobiça é filha da ignorância. Ela dá o apoio para essa roda, essa triste roda, girar, né? Mas a cobiça brota daqui, não é? A nossa mandala triste brota daqui. E o outro extremo que brota daqui, não é? Que é prima irmã dessa aqui, é o ódio. Aqui o trio do barulho, mais o centro está aqui. E ele abre essa flor meio venenosa, não é? Ou essa roda que está sempre girando, alimentada, sustentada por essa, não é? E alimentada por esse movimento de cobiça, e, ó, desejo e frustração. Né? Quando tenho que cobiço, já tenho que ficar tentando preservar aquilo que eu conquistei na cobiça. E, portanto, o ódio já está ali do lado, dizendo, olha, não vem não, porque senão meu ódio, né, brotará. Então nós temos que, a gente parte olhando, né, esse quadro geral, tentando trazer isso na meditação para a nossa própria experiência. Por exemplo, quando eu sento em meditação e tento me concentrar, por que que eu não consigo concentrar? Porque há, não é, essas dispersões, né? Todas essas agitações, essas dúvidas, tudo isso aí está lá, entendeu? Girando dentro da mente. E você está tentando trazer a mente para se concentrar e ela está girando nessas periferias, né? Então nós queremos sair do círculo fechado, né, do sofrimento para o círculo, né, perfeito da felicidade. Então o Buda, nesse caminho de meditante, né, de sabe-se lá quantas vidas, né, girando nessa investigação, ele foi encontrando, né, a compreensão e a superação. Então aqui, vamos entrar aqui no nosso círculo da felicidade. Ora, se esse aqui, veja, esse aqui é um raciocínio meio lógico que o Buda desenvolveu, mas ele não desenvolveu isso apenas pensando logicamente, mas vendo isso dentro dele. Né? Porque isso aqui nós podemos compreender tudo logicamente, bonitinho, mas na hora que você vai pôr na sua prática, isso aqui virou apenas uma ideia, né? Então nós temos que tentar trazer isso para a nossa experiência. Então o Buda, partindo então de isso aqui é a questão, né? Então eu tenho que desenvolver, né, os antídotos para isso. Se esse é o diagnóstico, eu tenho que encontrar, né, remédios que façam essa roda girar ao meu favor e não a favor, né, do sofrimento. Tem que achar a contra-roda. Olha, se a ignorância dessas, que significa ignorar essas três características, é o centro da roda desse sofrimento, abrindo nesse leque de cobiça e ódio, cobiça e ódio, cobiça e ódio, então a roda da felicidade tem que ser o antídoto para isso. Então, o antídoto para a ignorância é a sabedoria. Sabedoria, quer dizer, eu tenho que cultivar a qualidade de sabedoria na mente que veja isso aqui, lide com isso aqui e supere, né, isso aqui. Não é que vai superar a impermanência, vai superar, não é, o apego, vai superar, não é, a ignorância sobre a impermanência.
Nós não vamos superar a impermanência no sentido de que com sabedoria não mais haverá, não é, velhice, morte, mas não haverá mais um grude da mente na ilusão de que as coisas da existência são permanentes. Então a sabedoria é desenvolver na mente a qualidade que vai lidar com isso aqui, aceitando, vendo como, isso, como essas, esses venenos comandam a mente e como mexer com isso. Porque é na nossa mente que está, não é, o centro da nossa ignorância e o centro da nossa felicidade. Então nós temos que sair desse comando no centro da ignorância como centro, para o comando da sabedoria como um centro verde. E como que nós vamos cultivar, então, não é, essa sabedoria e trilhar esses 8 passos? Então, primeiro, tendo claro o centro. Existe um centro de sabedoria oculto nesse aqui, né? Mas oculto não significa inexistente, significa que ele não está sendo visto. E como sabedoria, isso aqui também é a claridade. Como que nós vamos então desenvolver essa claridade, essa sabedoria, né, que é a base da felicidade? E aqui, felicidade, também é importante que a gente entenda que o Buda fala em muitos tipos de felicidade. Ele fala assim, existe uma felicidade primária, que é a felicidade que vem da satisfação sensorial. Se você está com fome e come um belo prato de comida, ali tem uma felicidade, não tem? Naquele momento. Se você ganha um chocolate, não é, come um pedaço daquele chocolate, tem uma sensação, não tem uma certa felicidade naquele momento ali, diz o Buda? Tem. Mas quanto dura, diz o Buda? Às vezes, mal você acabou de engolir o chocolate, você já esqueceu aquilo lá, não é? Buda disse, existe um outro tipo de felicidade, por exemplo, a felicidade dos bens materiais. Se você tem riqueza material, é um tipo de felicidade, ou não? Ou a gente acha que ser pobre, não é, é chique, não é? Não, ser pobre materialmente, muitas circunstâncias, é sofrimento. Você não tem o que comer, você não tem onde dormir, não é? Não vamos fazer apologia, não é, da miséria. Então, diz o Buda, a riqueza é um tipo de felicidade. Porém, diz o Buda, mas é um tipo de felicidade que não dura também. Porque quando você tem riqueza, você já tem medo que alguém vai roubar a sua riqueza, né? De você, de repente, não ter mais essa riqueza, não é? Você tem que botar uma série de segurança em cima da sua riqueza, você não dorme porque alguém pode te roubar, ou o seu investimento criar um problema e você investiu tudo ali e perdeu, né? Sei lá, tem tantos inimigos próximos da riqueza, diz o Buda, né? Ou se você tem família, família é um tipo de riqueza, né? Filhos saudáveis, né? Um parceiro, um bom parceiro, mas você também não tem certeza de que ele vai estar na sua vida sempre, não é? As famílias se separam, não é? Um dia os filhos vão embora. Não é algo que você tem um controle. Então Buda disse, mas existe um outro tipo de felicidade muito mais sutil, não é, e duradouro, que é quando a mente realiza, não é, dentro dela a plenitude da sua natureza, que é o Nibbana. Chamamos de Nibbana. Diz, só o Nibbana é a felicidade duradoura, quando a mente não mais depende de condições exteriores a ela, a mente, para essa felicidade. Felicidade duradoura. Então, eu acho que é importante a gente perceber esses tipos de felicidade, né?
e ver qual é a nossa relação com esses tipos de felicidade. Muitas pessoas ficam naquele nível. Bom, a felicidade sensorial é tudo que pode existir de felicidade. Outras já têm uma certa compreensão. Ah, existem felicidades mais sutis. Ah, mais, diz o Buda. A felicidade duradoura, não é? É muito mais sutil. Essa mente livre, essa mente plenamente feliz. Então é dessa felicidade duradoura que o Buda está, não é, colocando como possibilidade para nós seres humanos. Ele não veio oferecer uma espécie de paliativo, né? Troque a felicidade 1 pela felicidade 2, porque essa aqui dura 2 dias a mais. Nosso produto no mercado é um pouco mais, né, duradouro. Mas veio para falar, existe uma verdade plenamente duradoura. Tem que ser realizado. Então, essa felicidade duradoura tem a ver com sabedoria e claridade. O nosso centro aqui, alternativo a este, tem essas características. Esse centro, ele tem que se abrir, não é? Numa mandala. Cadê os 8 passos aqui? Cadê os passos para isso aqui? Isso aqui não é o que nós queremos cultivar, mas cadê os passos para isso? 8 passos. O círculo, o centro da perfeição, se abre, né, numa mandala de 8 pétalas. Ou, se eu quiser, eu posso desenhar aqui um círculo, espero que relativamente circular, mas sempre a partir do centro. Quando você entende a noção de centro e aplica, né, em todo momento, qual é o centro? Você vai cultivando essa presença, esse centro vai te balancear a rota. Já que o nosso tema também é lucidez e equilíbrio. Equilíbrio quer dizer balanceamento, né? Às vezes a gente tem uma roda, mas ela é torta, né? E aí a gente fica reclamando que a bicicleta não anda. Olha, se isso aqui, diz o Buda, é a turma sombria, né? É preciso desenvolver as habilidades para lidar com a turma sombria. E a primeira habilidade, o primeiro passo dessa nossa mandala é aprender a cultivar a compreensão saudável, compreender-se de modo correto. A compreensão hábil. Eu vou estar utilizando aqui uma palavra que o Bhante Narayana gosta muito, que eu acho muito feliz esse adjetivo, hábil, né? Vocês vão encontrar muitas vezes na literatura budista, em vez de hábil, correto, compreensão correta. Outros mestres vão se referir como compreensão saudável, né? Então, saúde, retidão e habilidade são sinônimos aqui. Então, abrindo a nossa mandala, né? Que é esse símbolo que vocês têm aqui. O centro, aqui está essa flor aqui, né? E aqui está a roda. Isso aqui também é um timão de barco, né? Aqueles barcos antigos, né? Bom, não sei se é tão antigo, não, mas isso aqui é um timão de um barco, né? Isso aqui também é a roda, é a direção do carro, né? Tem esse formato, mas se você tirar isso aqui, você tem esse círculo, né? E tem esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui, o centro aqui, que dá toda a direção da roda, né? Dada pelo centro, que transmite, né, um comando para o sistema mecânico, para que o seu caminho do veículo esteja sob certa direção. Então, você vê quantas aplicações que existem, né? A partir dessa noção do centro, da roda, né? E mesmo do símbolo floral, né? A flor também é uma expressão, né, dessa sabedoria que abre em pétalas, né? Por isso que a flor de lótus também é um símbolo tão importante dentro da tradição do budismo, mesmo do hinduísmo, né? Porque ela é esse centro que abre em pétalas, né? Atravessa as águas sujas e sem se manchar e abre. Então são essa, o centro abre a flor, né? Então a compreensão hábil, essa capacidade da mente de compreender essa natureza dos fenômenos, né? De modo a não ser tão seduzido por ela. A mente está... Porque uma das características da ignorância é uma espécie de véu sedutor. Nós somos muito seduzidos pelas aparências. Então, a compreensão hábil é a capacidade que a mente tem, mas que não está cultivada. Portanto, nós estamos falando em treinamento, nós temos que treinar a mente a desenvolver estas habilidades. A mente tem a capacidade de compreender, porém, essa capacidade de compreender está pouco desenvolvida. E nós compreendemos muitas coisas, mas muitas coisas que às vezes nós compreendemos são coisas periféricas. Né? Nós compreendemos que se a gente atravessar uma rua, não é? Um farol vermelho e um carro nos pegar, não é? Nós sofreremos. A gente tem essa compreensão, não é? Mas aqui é uma compreensão mais sutil de como que essas verdades ou essas ignorâncias, né, comandam a nossa mente, como que a gente olha para isso. Então a compreensão hábil é, em outras palavras, compreender as nobres verdades que o Buda descobriu e transmitiu, de que a existência é insatisfatória, passageira, né? Mas se você tiver nesse centro aqui, veja, você pode atravessar a existência cultivando essas qualidades, não é? E fazer do impermanente algo que você transita no meio dele, não é? Deixa de ser um terror para ser algo bom. É assim a vida. A vida tem esses movimentos de insatisfatoriedade e impermanência, mas interiormente está centrado, não é? De modo que você atravessa com a sua bicicleta, não é? Ruas que são impermanentes, cultivando esses 8 passos. Então, a compreensão hábil é essa capacidade da mente de ver, né, investigar e diminuir a ignorância e, portanto, diminuir a cobiça e o ódio, portanto, diminuir o sofrimento. Compreensão hábil também significa desenvolver a capacidade de perceber que a roda gira, ou essa, dependendo de qual que você escolhe, né? Ela gira, o fato dela girar, né, significa que existem causas que fazem ela girar e, portanto, essas causas criam efeitos. Então, se a minha compreensão for hábil, né, ela vai permitir que surjam efeitos saudáveis. Se a minha compreensão não for hábil, não for correta, não for saudável, né, as minhas ações movidas por uma compreensão não hábil vão gerar efeitos não saudáveis. E daí não adianta reclamar, né, com Deus ou com não sei quem. Nós estaremos criando os efeitos que nós experimentaremos. Às vezes a gente experimenta logo, não é? Em seguida, às vezes no outro dia, às vezes no outro mês, às vezes no fim da vida, às vezes em outras vidas, né? Os efeitos, né, causados por uma compreensão não hábil. O que é uma compreensão não hábil? É a compreensão que ignora isto, é a compreensão movida por ignorância, cobiça e ódio. Compreender a causa e efeito é compreender a lei do tama ou do karma. Karma significa ação. Dependendo de como agimos, há efeitos. E experimentamos os efeitos.
compreensão. Como que nós aplicamos isso aqui na meditação? Quando surge a insatisfação na mente, quando tentamos concentrar, prestem atenção a essa insatisfação. Prestem atenção, né, a essa tentativa da mente de fugir, por exemplo, do desconforto, da dor, da irritação, né, com mais irritação, com mais aversão. Então, nesse momento, quando você está atento a isso, você está desenvolvendo a compreensão hábil já na própria prática da meditação. Não é apenas um tema teórico. Quer dizer, vamos tentar, logo de cara, já tentar aplicar isso aqui para, né, a nossa própria experiência. Começando com a experiência da meditação. Então, vamos meditar um pouquinho mais antes de nossa hora do almoço, já trazendo um pouquinho esse primeiro passo aqui, que é a compreensão hábil disso aqui. Compreensão hábil da causa e efeito, compreensão hábil da lei do karma, compreensão hábil de que existem essas características, relaxar a mente, não é? Não grudar. Se for uma experiência saudável, está atento, que é gostoso, está uma alegria na mente, mas peraí, não vamos grudar muito, porque isso vai mudar. Se for desagradável, tá, vamos contemplar o desagradável, tentar não, né, reagir a isso de uma forma a criar mais dupla.